assistimos a um aumento de 22,3%, o que significou mais de 1,6 milhões de euros arrecadados. Senhoras e senhores deputados, perante estes números e com o excedente verificado, impõem-se as seguintes questões. O excedente verificado é fruto de uma boa governação, de uma gestão pública direcionada para os portugueses, ou é resultado da inflação, que funcionou como um verdadeiro imposto invisível, aumentando a base tributável e fazendo disparar a receita fiscal, nomeadamente em sede de IVA, IRS e IRC? Senhoras e senhores deputados, a resposta é clara e está direta e indiretamente plasmada na Conta Geral do Estado e em pareceres externos, onde é referido que em 2023 foi um ano marcado pelo impacto da inflação no saldo das contas públicas, receitas extraordinárias que o Governo Socialista não previu, não antecipou e, acima de tudo, não soube, ao longo do ano, gerir com responsabilidade. Porque apresentaram um excedente de 1,2% do PIB à custa da inflação, com o país na rua, em manifestações, com greves e não agir tentando resolver os problemas das pessoas, não é a opção correta nem é positivo para o país. O Governo Socialista optou, ao longo de 2023, por gerir um saldo orçamental, com aumento exponencial da receita fiscal, não canalizando, como era expectável, esse excedente para ajudar as famílias, sobretudo as mais vulneráveis, para reformular os serviços da administração pública, dotando de mais meios e recursos, para melhorar os serviços públicos, para aplicar parte desse excedente na resolução dos problemas do SNS, para realizar as reformas que o país já há muito reclamava, por exemplo, para resolver o problema dos professores, devolvendo paz à escola pública portuguesa. Senhoras e senhores deputados, nada disto foi feito. Foi em 2024, com o governo da AD, que foi feito o que deveria ter sido feito em 2023. Senhoras e senhores deputados, concluo dizendo que em 2023 o Partido Socialista governou sentado à custa da inflação, que penalizou as famílias e as empresas. O Governo, perante um ano de bonança para as contas públicas, deveria, por um lado, manter um saldo equilibrado, diminuindo a dívida pública, mas resolvendo os incêndios que lavravam, por exemplo, na administração pública. Esta conta não é da nossa responsabilidade, nem reflete as nossas opções em termos de gestão orçamental. O PS deu prioridade ao excedente e não aproveitou para fazer as reformas que o país precisava. Nesta linha, esta conta não merece o nosso voto favorável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Andreia Galvão, Bloco de Esquerda, se faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputadas, senhor Secretário de Estado, há um tom congratulatório nesta Conta Geral do Estado, mesmo reportada aos idos 2023, que surpreende. Foi melhor do que esperávamos, escreve o Governo, mesmo reconhecendo que o crescimento desacelerou para 2,3% e o mesmo aconteceu ao investimento e ao consumo, ou às exportações, enquanto o desemprego aumentou e o desemprego jovem bateu recordes. Foi preciso o tal apresentar a prova dos factos. Estamos em quase estagnação económica e a aumentar o fosso em relação à média europeia desde há mais de 20 anos. Facto, em 2000 o PIB per capita era 85% da União Europeia, ora em 2023 era menor 83%. Parece pouco, é muito, é a consolidação do país de salários baixos e exportação de jovens qualificados. Facto, para o setor público muitos querem arrasar e significa, diz o parecer do SES, uma perda acumulada de poder de compra desde 2010. Facto, para quem trabalha no privado significa precariedade. É esta a conta de 2023 que não conta a subida do preço da habitação, que corrói o salário ou o preço da insegurança no trabalho. Nesta conta geral não está a vida do país.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Senhora Deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros e caras cidadãos das galerias, senhores membros do Governo. O debate da Conta Geral do Estado 2023 é um momento fundamental para avaliarmos não apenas a saúde das nossas finanças públicas, mas sobretudo as escolhas políticas que lhes estão associadas. É inegável que o país alcançou resultados relevantes, um excedente de 1,2%, 1,2% do PIB, a redução da dívida pública para 99,1% e um saldo positivo também na segurança social. Estes sinais de responsabilidade orçamental são importantes de reconhecer ao Governo que esteve em funções em 23. A descida da dívida pública para valores abaixo dos 100% foi apresentada pelo Partido Socialista como uma grande vitória do Governo. Mas, dois anos depois, a pergunta impõe-se. Com o sacrifício de quem e de quem? As famílias enfrentam cada vez mais dificuldades em pagar a renda da casa e garantir os bens essenciais. Os rendimentos não chegam para todas as despesas e o descontentamento aumentou. Como lembram o Conselho Económico Social e a UTAU e o Tribunal de Contas, as boas contas não podem ocultar os desafios que persistem. O Conselho Económico e Social lembra-nos que, apesar do saldo positivo, a realidade é esta. Perda acumulada de poder de compra desde 2010, habitação incomportável, precariedade laboral e serviços públicos sob pressão. Ao mesmo tempo, os lucros dos grandes grupos económicos cresceram. São problemas que não se resolvem apenas com excedentes. A UTAU foi clara. 13 das 35 medidas orçamentais anunciadas em 2023 não têm informação sobre a execução. E, mais uma vez, o recurso a cativações orçamentais foi usado como instrumento de controlo, com custos para o investimento público e para a transparência das contas. O Tribunal das Contas foi ainda mais exigente. A Conta Geral do Estado de 2023 não cumpre a lei do enquadramento orçamental, está marcada por omissões e erros relevantes e o excedente orçamental resultou também de operações excepcionais, como a transferência de 3 mil milhões de euros do Fundo de Pensões da Caixa Geral de Depósitos. E continua por clarecer algo que temos repetido nesta Casa. Qual é, afinal, o património do Estado e como pode ser mobilizado para responder à crise da habitação e não para ser alienado para tapar buracos orçamentais, como o Governo está agora a anunciar. Por fim, não podemos ignorar que o PRR, que deveria ser motor da transformação estrutural do país, teve em 2023 uma execução apenas de 18,6% da dotação contratualizada. Num momento em que precisamos de acelerar a transição verde e digital e aumentar a oferta de habitação pública, isto foi uma oportunidade perdida. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, membros do Governo, o livro diz claramente, o excedente não pode ser um fim em si mesmo. A consolidação orçamental é necessária, mas deve andar de mãos dadas com o investimento em políticas estruturais. Um excedente não deve ser visto como uma oportunidade. Oportunidade de reforçar e investir nos serviços públicos, no Serviço Nacional de Saúde, na escola pública, no Parque Público de Habitacional, na Justiça Social e na Transição Verde. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Alfredo Maia, PCP, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. Debatemos hoje a Conta Geral do Estado de 2023, com um atraso tão significativo que a Assembleia já discute sobre a conta de 2024. A conta em debate refere-se ao ano em que vigorou o Orçamento do Estado que o PS aprovou, com as abstenções do LIVRE e do PAN, refletindo medidas do acordo de médio prazo de melhoria de rendimentos, dos salários e da competitividade da concertação social. A vida dos trabalhadores piorou. O Orçamento do Estado para 2023 não serviu para diminuir as desigualdades, mas para aumentar o volume dos benefícios fiscais para as grandes empresas e a degradação dos serviços públicos. A falta de coragem para enfrentar os grupos económicos e o seu poder contribuiu para avolumar os já graves problemas nacionais. Esta Conta Geral do Estado confirma que o PCP tinha razão quando votou contra o Orçamento de 2023. As políticas prosseguidas não serviram os trabalhadores, o povo e o país. Serviram a banca e as grandes empresas, que acumularam lucros astronómicos com a compressão dos salários, o aumento especulativo dos preços de bens e serviços essenciais, a destruição de serviços públicos. Serviram os rentistas que vivem à custa das parcerias público-privadas e quem beneficia dos regimes fiscais de privilégios. Serviram Bruxelas e o Diretório das Potências que comandam a União Europeia ao serviço das multinacionais. Confirmou-se uma fortíssima contração do consumo privado, reveladora das dificuldades das camadas populares face a uma inflação brutal de 5,3%, que abocanhou de imediato os ligeiros aumentos salariais. No plano da receita fiscal, prosseguiu a tendência de redução do peso dos impostos diretos face aos indiretos, cegos e injustos, mas o IVA e o ISP que os trabalhadores e os reformados suportam nos bens e serviços essenciais continuou e continua a aumentar. É verdade que se verificou um excedente orçamental de 7.371 milhões de euros, festejado por muitos. Mas isso deve-se à contenção do investimento público em níveis baixíssimos, ao adiamento de muitos investimentos que faltam às populações e à economia. E faltavam trabalhadores em quase todos os serviços do Estado. O Serviço Nacional de Saúde definhava. Faltavam professores nas escolas e largos milhares de famílias desesperavam por casas para viver. Em vésperas da discussão do orçamento para 2026, esta conta recorda-nos que o papel aguenta tudo. São muitas as promessas nos relatórios e nas discussões dos orçamentos, mas a conta comprova que a execução fica aquém do que faz falta a todos, disse.
Senhor, obrigado. Sr. Deputado Paulo Nunes, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, hoje devíamos estar a discutir a Conta Geral do Estado de 2024 e não de 2023. Todos os anos dedicamos, e bem, muito tempo à preparação do orçamento, que é uma mera previsão de receitas e despesas. Mas quando chega à altura de analisar a execução do orçamento na Conta Geral do Estado, não lhe damos a devida importância. E isso é um autêntico paradoxo. É muito mais importante discutir resultados do que intenções. Eu já o disse e repito, este Parlamento tem a obrigação de tudo fazer para que o debate sobre a Conta Geral do Estado seja, por um lado, tempestiva e, por outro lado, tenha a relevância similar à discussão do Orçamento do Estado. Só assim poderemos analisar e escrutinar os governos com base nos seus resultados. Relativamente à Conta Geral do Estado 2023, eu gostaria de destacar três pontos que marcam bem a diferença entre os governos socialistas e os governos da AD. Primeiro, desemprego jovem. Em 2023, o desemprego jovem atingiu níveis altíssimos, tendo chegado até a 24% no quarto trimestre de 2023. Foi uma das mais pesadas heranças que recebemos dos governos socialistas. Felizmente que com a AD o desemprego jovem começou finalmente a cair e atingiu 18% no segundo trimestre de 2025. Segundo, o IRS. O ano de 2023 registou um aumento significativo de 10% do IRS cobrado às famílias, o que reflete bem a política de asfixia fiscal seguida pelos governos socialistas. Felizmente que em 2024, com o governo da AD, a receita de IRS cobrada às famílias caiu pela primeira vez 5%, refletindo também a política de alívio fiscal seguida pelo governo da AD. Em terceiro lugar, o PRR. A execução do PRR em 2023 atingiu níveis muito baixos, chegando apenas a 16%. Felizmente que, com o governo da AD, a execução do PRR aumentou significativamente e chegou e ultrapassou os 41% em setembro de 2025. Três critérios, três mudanças significativas entre os governos socialistas e os governos da AD. Menos desemprego jovem, menos IRS e mais investimento. O governo da AD está a obter resultados. E esses resultados, felizmente, estão a mudar o país. Muito obrigado.
Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, Iniciativa Liberal.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, hoje, ao dia 30 de setembro do ano da graça, 2025, encontramos-nos a discutir a Conta Geral do Estado de 2023. Passados quase dois anos, a Conta Geral do Estado de 2023 encontra-se por fechar. É bom recordar que este é exatamente o mesmo Estado que exige aos seus cidadãos e às suas empresas que reportem as suas contas, os seus impostos, em dia exato. e esse mesmo Estado é depois incapaz de